With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar nossas histórias, né? Nessa nossa chamada jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar, de preferência com 5 estrelas no Spotify. O podcast é bem simples, tem um ícone ali bem abaixo da capa de abertura, e assim você vai lá, faça sua avaliação e ajuda a ranquear melhor o 45 do primeiro tempo na plataforma do Spotify, chegando para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje não tem dúvida em afirmar que o som tem o poder de acessar e curar os traumas humanos mais profundos e que estar sintonizado numa boa frequência nos leva aos campos mais sutis da essência da vida. Uau! Aliás, foi harmonizando dois campos, o da ciência e o da espiritualidade, que esse meu convidado viu no som essa onda que se propaga pelo ar e por outros meios, a partir da vibração de suas moléculas, um caminho para ajudar o outro. Ele é o fundador do projeto Moléculas Sonoras, que já foi desenhado, né, que foi desenhado para pacientes em processo de reestruturação celular, que tem como princípio modular o sistema nervoso autônomo, possibilitando uma melhora na recuperação de muitos tipos de tratamento. Eu estou falando do Léo Trujillo, professor de Sound Healing, a terapia vibracional através do som, e também, ele também é pós-graduado em medicina integrativa. Tudo bem, Léo? Pô, cara, que legal recebê-lo aqui no 45, querido.
Olá, olá, Patrick. Pô, muito bom estar aqui, muito bom compartilhar sobre tudo isso. É um grande prazer para mim sempre falar, né, sobre esse tema que vem permeando muito aí a minha vida nos últimos anos. E, pô, tô aqui pra gente abrir o máximo de possibilidades aí nesse tema.
Então, vamos entrar numa boa frequência, né? Vamos entrar numa frequência legal, né?
Vamos entrar numa boa frequência.
Sensacional. Olha, eu conheci teu trabalho, cara, recentemente. Eu tava vendo um papo lá que você teve com a Alana Trausinski pelo Instagram. E aí eu mandei uma mensagem pra Alana. Falei, Alana, quero trazer o Léo aqui pro podcast. Poxa, muito interessante o tema. Ninguém até hoje falou sobre essa questão da vibração. É uma área que me desperta, porque eu tenho buscado boas frequências, inclusive sonoras de música, assim, né? Eu sinto nessa fase da minha vida uma necessidade de... Eu tô trabalhando, eu coloco ali ou uma música clássica, um mantra, alguma coisa que fica bem de fundo ali para ajudar, né? Às vezes quando vou dormir também deixo ali uma frequência rolando, enfim, porque traz um bem-estar, traz uma sensação boa. E aí quando eu vi ela falando com você, eu falei, pô, tem tudo a ver com o podcast, deixa eu trazer o Léo aqui para contar a história dele e por quê, né? A música, o som, a frequência ajuda em muitos tratamentos, e a gente vai falar muito disso aqui. Cara, mas eu quero primeiro começar contando a tua história, cara. Como é que você cruza... Eu sei que você é músico já, desde muito jovem, né? Enfim, cara, mas sim, conta um pouquinho a tua história. Vi que você já vem de uma família que também já mergulhava um pouquinho nessas questões da espiritualidade, mas tem também um lado mais científico. Cara, conta a tua história e vambora, vamos entrar na frequência, vai lá.
Vamos lá, vamos lá. Ah, e só corrigindo um ponto, eu não sou pós-graduado em medicina integrativa, né? Eu sou professor em uma pós-graduação.
Ah, Não, então acho que foi um erro meu aqui. Na hora que eu peguei algum gancho aqui, acho que eu interpretei mal, mas tá tudo certo. Tá
tranquilo,
tudo certo.
Tranquilo. Só pra, né? Às vezes
claro.
Pô, ele é pós-graduado? Não.
Né, sou professor. Você dá aula em pós-graduação.
Exato.
Bora.
Mas, cara, vamos lá, né? É bem interessante, assim, a música e o som, né, na minha vida, porque eu venho de uma família onde a música, né, escutar música, né, a gente gostava em casa e tal, mas não era um grande hábito, assim, né? Meus pais gostavam, mas não era, né, aquela casa musical, assim. E eu tinha só meu irmão, que tinha feito algumas aulas de violão, né? Ele tá 6 anos mais velho e tal. E aí, quando eu fiz ali meus 12, 13 anos, foi quando a professora de violão dele entrou em contato comigo e falou, ó, você não quer aprender violão? Eu te faço um desconto aqui e tal. Eu falei, pô, legal, né? Fui lá falar com minha mãe e tal, comecei a fazer, né, essas aulas, e foi um grande encontro na minha vida, assim, né? Porque eu falo, né, eu conto às vezes essa história nos cursos e nas vivências, que eu falo que daquele dia que eu comecei a fazer aula de violão, durante uns 10 anos eu toquei violão todos os dias. Todos os dias. Nem que fosse 2 minutos, 5 minutos, o violão tava ali. E ele fez parte de uma grande transformação na minha vida, porque eu era extremamente tímido, assim, era muito tímido, não a ponto de me causar grandes problemas, mas eu era uma pessoa muito retraída, muito tímida, e aí na escola isso, né, foi ali mais ou menos na 8ª série que eu comecei a tocar o violão, então eu fui ali pro colégio e... ali no primeiro, segundo colegial, eu comecei a levar o violão, e aí foi um grande mecanismo de me introduzir socialmente, assim, porque eu tinha que romper um pouco minhas barreiras da timidez ali, né? Mas enfim, né, rolou isso, e aí nesse momento, ali no, acho que, se não me engano, foi no segundo colegial, abriu um concurso de bandas na minha escola. E eu tava com uns amigos, e, meu, vamos participar do concurso, assim, só que, meu, ninguém sabia tocar direito, né, eram entusiastas, assim, e montamos uma banda ali, mais ou menos e tal, que era quem ganhasse ia tocar no baile da cidade, assim, era mais ou menos isso. E aí eu conto isso porque nessa experiência eu lembro de chegar na escola pra tocar, e era um show rápido, assim, de 4 músicas, e eu tava com muito medo, né, muito tenso, porque eu era tímido, ia estar num palco, ia tava lotada a escola e tal, né, e de entrar ali no palco e plugar a guitarra, e na hora que eu pluguei, sumiu, assim, todo o medo, e eu fui pra um outro lugar, né? Sabe aquele filme Soul,
quando toca o piano? Entrou numa outra frequência, literalmente.
Entrei literalmente numa outra frequência, assim, parece que desligou o meu medo. Eu entrei num estado de presença muito grande, e foi muito louco, porque a gente tinha uma banda bem mais ou menos mesmo, assim, confesso que, meu, a gente não tava nem tocando direito, só que tinha um carisma, não sei o que tava rolando ali, que a nossa banda fez um mega sucesso, as pessoas amaram, assim. E isso me marcou muito, né, e aí foi daí que eu falei, cara, isso aqui... é a minha vida, assim, né? Uhum. Daí fui seguindo, né, com a questão da banda. A gente teve a banda no colégio, tocou em alguns lugares, enfim. Isso se dispersou, fui estudar publicidade, fui para um outro caminho. Mas sempre com a pulga, né, da música ali, né, na orelha, assim, que eu falava, pô, eu gostaria, né, de trabalhar com a música, com o som mais próximo de mim. E aí já, né, abrindo... o outro paralelo, né, que você falou aí, né, da minha família, da espiritualidade, eu vim também de uma família de uma espiritualidade muito particular, assim, né, então eu tenho ainda uma avó que ela tá com 101 anos.
Caramba!
Né, tinha o processo da incorporação
espírita
desde os 12 anos de idade, né. Então, você imagina, né, isso há 90 Caramba, anos atrás, como que era, né? Até ela nem sabe contar muito bem, a gente pergunta, né? Só que minha avó, ali, eles tinham muito pouca instrução e eles não foram para nenhuma linha, assim, para Umbanda ou para Mesa Branca, o máximo foi livros de espiritualismo, né? Do Kardec e tal, que era o máximo que tinha. Então, basicamente, a gente foi criado indo nas preces da minha avó, nas segundas-feiras, e que ela tinha as incorporações, e a gente seguia, né, esses ensinamentos. Era basicamente isso. Então, era muito presente, né, a espiritualidade e tal, mas para mim era tão comum, tão normal, né, que fui seguindo a vida, né. Então, né, tinha essa coisa da música, tinha espiritualidade ali, e aí eu seguindo a publicidade, fui seguindo esse caminho, até que, né, aí uns 8 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu realmente dei uma mergulhada no autoconhecimento e na espiritualidade mais a fundo, de ir em retiros, começar a ler mais sobre o assunto, né, que até então eu aprendia muito com a minha mãe, que ela gostava muito de ler sobre, né, sobre as frequências, até muita coisa do som ela me falava, que o ser humano ainda ia descobrir várias formas de usar o som, porque isso já tinha sido usado em outras eras, e a gente ia entender que o som era capaz de muito mais do que o que a gente conhece hoje, né? Então ela foi abrindo, né, essa minha percepção, e daí quando eu entrei nesse caminho de ir para retiros, cursos e tal, eu levava o meu violão e muitas vezes, né, vamos fazer uma meditação, uma conexão, e aí eu pegava o violão e as pessoas começavam, não, pô, eu senti uma hora num chakra tal, numa região tal, eu senti uma emoção tal, e eu falava, cara, super legal, né, achei fantástico isso, mas, cara, eu preciso entender isso, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Como que isso, por que que isso tá afetando as pessoas dessa forma? Será que dá para fazer isso intencionalmente? Tocar uma nota X no violão e, né? Como que é isso? E aí foi quando eu entrei, né, e conheci aí esse campo aqui que eu estou agora, que é o da terapia do som que eu uso, né, da frequência do som para uma cura, né, para uma prática terapêutica. Então, esse é o, né, resumidamente aí, como vim parar.
Há 9 anos que você tá, quer dizer, o som, como você disse, já veio desde que você pegou o violão pela primeira vez, acho que tá muito claro, né,
sim,
cara?
Sim.
E hoje, olhando um pouco em perspectiva, né, e depois desses 9 anos, quando você começou a lhe tocar em retiro, que as pessoas sentiam que fazia bem, e você foi investigando... Olhando em perspectiva, você percebe um pouco uma espécie de um chamado mesmo, assim, de que, pô, é aqui, esse o caminho, e não é a música pela música, é uma música que cura mesmo, né, que nessa mistura com essa junção com o autoconhecimento. Você sente isso no que você faz hoje? Porque eu estava vendo, você tem vários retiros, você tem cursos, você tem formação, né, quer dizer, e a gente vai entrar no som já, mas assim, você sente tipo, um chamado mesmo, cara?
Sem dúvida. Quando eu descobri, né, o que a gente chama hoje de sound healing, que é essa prática, né, um estudo já mais organizado do som, foi num workshop, e aí eu lembro que eu olhei aquilo e fiquei vidrado, assim, porque parece que fez um apanhado de toda a minha vida, e eu falei, cara, era isso, assim.
Era isso,
eu sabia que não era para ter uma banda, eu sabia que não era para produzir música, eu sabia que não era a música pelo entretenimento, apesar de eu amar fazer show, né, quando eu fiz, mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a minha vida, né?
Que legal.
Muito a ver, porque eu lembro que nesse período aí, né, que eu, né, tava na publicidade e tal, durante uns 5 anos, eu só tocava o violão intuitivamente para mim, no meu quarto, e coisas aleatórias, não era nenhuma música específica. Então, hoje eu percebo que ali eu tava simplesmente me expressando a emoção, o meu estado que eu tava naquele momento, né? Então, um instrumento foi uma terapia para mim.
E o que é o sound healing? Explica um pouquinho, que é algo mais novo, algo mais recente, né? o que que é efetivamente e como que, cara, ele tem esse poder de cura, cara. Eu quero ver várias histórias, assim, vai lá.
Vamos lá. É, o sound healing, né, hoje é o termo mais, um dos mais conhecidos no mundo e no Brasil também pegou, né, que né, seria a cura através do som, a terapia do som, né, que né, a gente está usando também terapia do som. Mas nada mais é do que esse estudo de como que a frequência sonora impacta e afeta o ser humano, né, em todos os corpos, no corpo físico, emocional, espiritual, mental... Né, como que ele tem impacto. Por isso que ele não está necessariamente ligado à música. Obviamente está, porque é uma coisa, né, a música é constituída de som.
Perfeito.
Mas a gente vai falar sobre som, sobre vibração, sobre frequência. Né? E apesar de ser realmente uma terapia muito nova, né, nesse formato aí, no mundo deve ter aí mais intensamente uns 15 anos, mais ou menos... Mas é uma junção milenar, né? É a junção dos mantras indianos, das taças tibetanas milenares, dos instrumentos xamânicos milenares. Então, ensinamentos de Pitágoras, que já falava lá, sei lá quantos mil anos, que né, ele descobriu os intervalos e que tudo estava numa harmonia, e ele descobriu os intervalos harmônicos, então, pô, se eu receito o som para as pessoas, é como se fosse um remédio, né? Então, Pitágoras já estava falando sobre isso, né? Cortaram esse capítulo na nossa escola, mas tinha isso, né?
Então, cortaram muitos capítulos da história desse campo mais sutil, mas enfim, vai lá.
Os mais importantes, né? Então, assim, é novo no formato que tá, né? Eu acho que tá ressurgindo de uma forma estruturada, mas todo esse ensinamento já sempre teve aí, é uma, né, uma recodificação, eu acho assim, desses ensinamentos milenares, né? E aí você me perguntou, né?
Como é que opera, né, cara? Como é que isso entra e cura, cara? Que tipo de acesso? Vamos entrar um pouco nesse campo mais sutil mesmo, cara.
Certo. Quando a gente fala de vibração, a gente vai falar, né, de vibração em hertz, oscilações por segundo, né? Então, o que nós somos, né? O ser humano, ele é composto de átomos. Os átomos são pura energia, né? Prótons, elétrons, nêutrons, tudo ali, né, naquela composição. Que é energia, é quase nada de matéria, né? 99,9% um vazio. E aí o que que nos constitui, né? Apesar da gente parecer muito sólido, a gente é um campo energético, a gente é vibração. O universo é vibração. E enxergamos a vida, percebemos a vida através desses nossos sentidos. Então, eu falo assim que para mim, eu enxergo a vida como se a gente tivesse cinco antenas, que são nossos cinco sentidos. Cada uma dessas antenas codifica uma qualidade de vibração diferente, e ela junta tudo isso aqui e forma ao meu redor o que eu chamo de vida, né? O que eu estou vivendo agora. Que eu sinto através do meu tato, que eu estou vendo através dos meus olhos, que estou escutando através dos meus ouvidos, que eu estou sentindo, né, os aromas e os gostos. Então, assim, para mim tudo é uma vibração, né? Porque a luz é medida também em vibração, né? O som é medido em vibração em hertz, né? A gente não mede assim, talvez o olfato, mas o tato também, né? Porque fica na frente de uma caixa de som na balada, né? Aquela vibração, pô, você tá sentindo o som vibrar o seu corpo no tato, né? No vibrotátil. Então, quando a gente já começa a entrar nesse campo de entender que tudo, absolutamente tudo, é vibração, o som, ele é o substrato da vida, né? Ele é o que é. Então, lá no, né, no, nas escrituras e fala.
No princípio era o verbo, né?
No princípio era o verbo. O que, que é esse verbo? É esse som.
Uau!
Desse som, tudo existe. Se não tem o som, nada existe. E aí eu faço sempre esse paralelo com o, né, o, também fugiu o nome do batimento cardíaco, né, lá no hospital, a
O
frequência,
eletrocefalo,
né,
o eletro, né, que faz o
o eletro que tá lá, né, o paciente tá lá,
eletrocefalograma.
pi, 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 quando morre é um pi, que é o quê? Não tem vibração. Se não vibra, não existe. Se a gente não tá vibrando, se o nosso coração, que é essa pulsação, que é essa onda, não tá no
Caramba,
ritmo.
cara, é verdade, né? Fica uma coisa só, né? Nossa.
Deixa de vibrar, ou pelo menos deixa de vibrar nesse campo que a gente tá vendo aqui, né?
Cara, e olha que louco, né? Você tá falando que tudo é som mesmo, em todos os sentidos, né, cara? Eu lembro que há alguns anos eu fui pra Inhotim, né? No maior museu a céu aberto, assim, do mundo. E tinha uma exposição, eu não vou lembrar exatamente o que que era, mas eu lembro que me impactou muito. Era uma ala que você se entrava ali e eles enfiavam tipo um cano assim muito muito fundo na terra, assim, mas muito fundo. E aí você colocava um fone, cara, você ouvia o barulho do interior da terra, assim, mas lá, sei lá quantos metros, cara, tinha um ruído, né? Tinha um som. Né? Tinha uma frequência. E aí, acho que essa era a magia daquela exposição ali, eles transformavam aquilo num, você colocava um fone. Eu não sei se era um fone ou você colocava assim dentro desse cano que entrava na terra, você ouvia mas tinha uma vibração, cara.
A
Sei lá,
vibrar que toca
quantos.
de
Quantos.
da infância, assim.
É uma coisa muito louca, né? Porque. E aí, por exemplo, você vai. O que que é gostoso? Às vezes você vai viajar, sei lá, semana passada eu estive em Gonçalves, né? Que aqui tem muita cachoeira. Cara, você dormir com essa frequência, né? A natureza é o som o tempo inteiro. É isso que eu quero. Tudo isso para dizer o seguinte: a natureza é som o tempo inteiro, né? E por isso falo que a natureza também cura, né? Fala um pouco sobre isso, cara, que eu acho que tem tudo a ver, né? Enfim.
Completamente a ver, né? Primeiro que você falou dessa vibração da Terra, né? E a gente tem lá a tal da frequência Schumann, né? Que é a frequência da Terra, que ela vibra em X Hz.
Isso,
Então a
hats.
Terra tá lá em uma determinada vibração. E, né, se a gente conseguir silenciar um ponto de, às vezes, até conseguir escutar esse som, né? Então, Pitágoras falava da música das esferas, né? A própria vibração da Terra, e a gente está dentro disso, né? A gente está dentro dessa vibração. Percebendo ou não, a gente vibra com ela, né? Então, a gente vê que a vibração da Terra, ela vem mudando, essa frequência Schumann, ela vem se alterando, né, ao longo dos anos. E a vida, nossa vida também vem alterando de uma certa forma, né? E então, né, a gente pode ter até a sensação de que a gente está no controle de alguma coisa, né, tomando decisões e mudando o
A
planeta, mas,
nada, né?
cara, acho que é só sensação, né,
Qual
porque
sensação,
tá tudo indo da forma evolutiva que tem que ser e a
tem que
gente vai
ser.
jogando esse jogo, né? E aí você falou sobre a
É a cura, né? Como é que
natureza.
isso? Não, fala um pouco da natureza, que depois eu quero que você fale um pouco como que isso vai curando dentro do corpo, mas fala um pouco da natureza, porque foi o que eu trouxe desse exemplo de ontem, porque tudo é som, cara, tudo é som, né? Tudo é som.
Tudo é som.
E é louco, porque sei lá, se você pega uma floresta, sei lá, uma área ali verde, cara, é grilo, é o barulho da água, é o vento na árvore, cara, é uma confusão organizada, né? Perfeita, né? É interessante, né?
É harmônico.
Harmônico. Você trouxe a palavra é harmônico, exato, é isso.
Harmônico, né? E é isso. O que que é harmônico, né? O que é harmônico aos nossos olhos? O que que é harmônico aos nossos ouvidos, né? Por que que algo é harmônico, né? Então, para responder essa pergunta, eu acho que é muito nesse caminho, assim. Por que que a gente vai para a natureza e instantaneamente a gente tem uma sensação de bem-estar, né? Porque a natureza, ela é harmônica por si só. Ela não foi manipulada, né? Ela simplesmente é a manifestação da manifestação, né? Que a gente pode chamar de Deus ou da própria manifestação por si só. Então, ela segue esse padrão harmônico, né? Quando a gente fala da lei áurea, da geometria sagrada, né? Esse padrão, ele tá nas arquiteturas, ele tá no som, e foi isso que Pitágoras descobriu, né? Ele percebeu que existia um padrão na matemática, que existia um padrão no som, então ele falou, cara, se a natureza segue um padrão e a gente é natureza, se algo está desarmônico na gente, eu preciso vibrar isso aqui na harmonia. O som talvez seja um remédio. Eu posso vibrar esse corpo numa vibração harmônica. Então, quando a gente vai para a natureza ela tem essa harmonia que você falou, cara, é passarinho, é árvore de um monte de tamanho, mata, mas você olha aquilo e... naturalmente, sua frequência vai para um estado de bem-estar, de calma, né? Tem lá, né? Chamam de banho, né? O banho de natureza, banho de floresta, né? De você entrar, simplesmente estar por estar ali. E aí, é o que eu falo da vibração. Não é só o som da floresta que está agindo na gente. É a gente olhar para a floresta, para a natureza, olhar para uma paisagem, tudo aquilo que é natural tá na harmonia, né? Maravilha. Quando a gente está no meio da nossa cidade, daquilo que o ser humano criou, né, dentro da sua limitação, do que é harmônico, né, dentro das suas dores de criar a perfeição, né? Então, qual que é a melhor temperatura no ar-condicionado? Qual que é a melhor luz para eu dormir? Qual que é o melhor horário? Então, a gente artificializou e talvez tenha errado um pouquinho na mão aí, né? E aí, quando eu tô na cidade, eu não tô na harmonia divina, né, da natureza. Então, eu tô naquele caos, né? E só a gente tá na cidade grande, numa grande metrópole, a gente sente isso, né? Que é agitado, que é movimentado, e aí você vai pra natureza e ela tem sua própria harmonia, né? Então, te respondendo...
Maravilhoso.
É isso. Por isso que a natureza tem essa harmonia, que é um dos princípios aí da Sound Healing.
Maravilhoso. E dentro desse campo sutil, Léo, e aí entrando um pouco na música e na cura, na música, no som, né, na frequência e na cura, que é o que você faz, né, esse projeto que você criou há alguns anos, como é que ele opera na cura, assim, cara? Como é que você percebe isso? Dá uma explicação, assim, para quem está nos ouvindo, de como é que isso entra e é capaz, como eu disse até na abertura, né, de curar traumas, cara, profundos, assim, da existência humana, né? Quer dizer, você vê que é uma coisa natural, né, porque é uma frequência, é um som, né? Sim. Entrando naquilo, como você bem descreveu, o corpo, a vida, a essência, como natural também, né? Que tá tudo funde. Como é que ela opera, cara? Como é que essa frequência atravessa e chega lá e toca naquele ponto que talvez seja um grande trauma de alguém, ou uma dor profunda, que pode ser uma dor emocional, uma dor física, que gera também a dor física? É legal ser.
Então, por que, né, se você for pesquisar várias linhas aí, várias pessoas que estão falando sobre sound healing, você vai ver muito falando sobre afeta, impacta no corpo físico, mental, emocional e espiritual. E daí você fala, pô, né, todo mundo falando isso. Mas, de certa forma, sim. Né? Por quê? Porque o som, ele vai vibrar aquele ser humano. Né? Então, ele vai colocar aquele corpo que está ali vibrando em determinados instrumentos harmônicos, que conforme, né, quanto mais a gente faz emite essas vibrações, mais os nossos átomos, o nosso corpo, vai entrando em ressonância com essa harmonia. Né? Então, se você jogar, né, uma pedrinha lá no lago, você vê, né, aquela onda se formando. Aquilo é som. Né? Se a gente visse o som, seria mais ou menos... né, uma bola que cai ali na água e forma, né, aquelas ondas. Então eu vou vibrando aquele corpo e é como se o som ele fosse reafinando, realinhando a antena. Né? Então ele vai atuar nesse realinhamento, nesse reafinamento do instrumento humano. E o que precisa, né, ser curado? Eu acho um pouco delicada a palavra cura, né? Porque enfim, é uma palavra que, pô, então sauna healing cura. Sim, ele, né, ele é um caminho como alguns outros que oferece um espaço, né, para que você possa ter uma melhora, né, da, aí das suas dores físicas, emocionais, enfim. Mas então, quando eu vibro esse corpo nessa harmonia e reafino esse corpo, eu começo a reafinar as dores emocionais. Então, pô, uma dor física, ela tem lá uma raiz.
Sim.
Sempre, ou quase sempre, emocional, que foi, às vezes, da infância, que veio de uma... Assim, de uma alguma, algum momento que você viveu ali na sua
um
infância.
Um trauma, né?
Um trauma que você viveu lá, e você vai carregando aquilo, isso vira uma dor física, e aí você vai procurar, sei lá, uma terapia do som, porque você tá com uma dor tal, e aí quando você vê, no meio da sessão, você lembra da sua avó, né? Isso aconteceu hoje, numa sessão que eu fiz de manhã. Sim. E que a pessoa falou, caraca, minha avó apareceu aqui, sabe? Tipo,
caramba.
Cara, que minha avó estava na minha mente do nada, assim. É, esse do nada é justamente quando emergem, né, emoções, traumas, que estão lá no subconsciente, codificado de uma forma...
Né, 95% está no subconsciente, né?
95% está no invisível, né? No sutil.
É.
Então o som vai harmonizar todo esse campo, fazendo com que o que está fora, né, dessa harmonia possa ressoar na harmonia. E o que, que é a gente na harmonia? A gente tem os melhores insights. A gente, né, às vezes tá batendo a cabeça em uma determinada questão na nossa vida. E aí, pô, né, isso já aconteceu algumas vezes, né, nas sessões, assim, de sound healing, da pessoa chegar lá, eu sempre bato um papo, pô, mas acontece isso, aquilo, e aí sai da sessão, termina, a pessoa começa a falar da experiência, daqui a pouco ela fala, nossa, mas sabia que eu nunca tinha pensado que eu poderia ter feito isso dessa forma? Então, assim, porque, né, por que que essa pessoa não estava conseguindo ter esse insight, acessar, né, aquela resposta que ela precisava para aliviar a pressão que ela está na vida dela, para, enfim, está tudo interligado, né? A atitude que ela está tendo está levando ela a ter determinadas dores físicas ou emocionais, psicológicas ali. Então, o som ele vai atuar vibrando e harmonizando aquele corpo em todos os campos, porque... É, o campo físico, ele vai ser impactado pelo som que eu tô sentindo no corpo, que eu tô ouvindo nos meus ouvidos, mas tem um monte de nota, né, a hora que o som para os nossos ouvidos de ser percebido, ele continua, a gente que não tá ouvindo, mas nosso cachorro tá ouvindo, daí o gato tá ouvindo, o golfinho tá ouvindo, então tá lá, só que a gente não tá conseguindo ouvir. Isso acontece com, né, com os nossos olhos também. A gente enxerga uma determinada um range ali, né, uma faixa de luz. Mas existe, né, a luz, né, tanto para baixo quanto para o infravermelho e o ultravioleta, né? Existem essas cores, só que a gente não vê. Mas não é porque a gente não vê que não existe, tá lá o quê? No sutil, que a gente chama de campo sutil, que daí a gente vai e entra num campo mais místico e que vai conecta na religião, e aí a gente vai, né, indo para um outro campo que nada mais é, cara, aquilo que eu não vejo é um campo sutil, mas tá lá acontecendo, tá lá vibrando de alguma forma. E ele se densifica, né, no meu corpo, na minha mente, né, quando eu percebo é porque aquilo já densificou, já se cristalizou no corpo.
Não, maravilhoso. E essa frequência, o som, ele entra, né? Ele capta, né? O corpo físico, né? Que a gente está falando, mas ele atravessa, né? Para esse processo. Na verdade, você não falou que você disse que não é cura, né? É um caminho, né? Talvez é um caminho para que aquele trauma, aquela dificuldade, aquela doença em si, que foi gerado, como você bem explicou, por algum trauma que vem, né? Então o som é esse caminho, né? Que é como se ele fosse abrindo, né, Léo? Acho que ele vai abrindo os poros, cara. Vamos tentar trazer para uma explicação mais densa, para ficar um pouco mais fácil, mas é nesse sentido, né? Ele vai entrando e harmonizando, né?
E ele vai abrindo espaço.
Abrindo espaço. É isso,
ele
maravilhoso.
Ele abre espaço. É o que eu falo. A terapia do som, ela é, né, a gente poderia falar que é a terapia do silêncio.
A gente
usa o som para levar a pessoa ao silêncio.
O corpo tem, sei lá, 70% de água, 60%, 70% Sim. de água também, né? Também mostra que você chega, né? Então, e eu tô falando do som da água também, né? Que eu tava falando um pouco da cachoeira, tem tudo a ver, né? Maravilhoso
tem,
isso.
Tem tudo a ver. E todos esses sons, eles são registros, né? Dentro... da nossa vida, assim, lá quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já está ouvindo
Perfeito.
Os fluidos, esses fluidos eles já estão sendo conectados à emoção, né? Então, no segundo trimestre da gestação, o bebê ele já está fazendo conexão entre som e emoção. Então, a mãe sente uma emoção e vem um som e você começa a criar seus registros ali no segundo trimestre.
Olha, um intrauterino mesmo.
Intrauterino. E aí você já vai construindo desde ali, né? Seu registro sonoro que você vai levar para a sua vida, né? Então, por exemplo, as mães colocam, né, o que a gente chama de ruído branco, que é aquele chiadinho, né? Que até é meio esquisito, mas a criança dorme. Por quê? Porque aquilo imita os fluidos do bebê dentro do útero, né? E o som do mar é um ruído branco, por exemplo. Então a gente vai para frente do mar e fica aquele som e tudo dá uma acalmada, né? Vai abrindo espaço mesmo.
Não, sensacional. E dentro dessa tua experiência, cara, de tantos cursos, de workshops, também de atendimentos, pelo que eu entendi, você também faz, né? Alguma coisa assim que te chama a atenção, de que você percebeu uma mudança na pessoa, que ela... Ou se curou, não efetivamente se curou, mas que ela achou um caminho que transformou a vida dela. Que acho que é legal quando você traz alguns exemplos assim, de tudo que você viu, né, cara, através da frequência, do som. Que você compartilha, que você acha legal, cara?
Pô, tem vários.
Eu imagino, assim, né? Pegar, uma porrada. Né?
Pegar alguns, assim. E é louco, né? Daí depois eu entro, né? Depois disso aqui a gente entra no campo da ciência, né? Porque daí é um outro campo que se abriu aí na minha vida, mas. Cara, eu gosto de algum. Um caso que eu sempre conto, que eu gosto muito, eu atendi um cara que era trader. Ele estava começando a ser trader, mercado de investimento, e ele foi parar lá para fazer atendimentos individuais, né? Para fazer 4 sessões, ele ganhou de presente da irmã dele. E aí, enfim, ele chegou lá, e aí eu falei, cara, né, ganhar terapia, né? Igual o seu irmão. Pagar, pô, te dei de presente aqui um psicólogo dessa cara, tipo, sei lá, né? É. Então eu tenho um pouco pé atrás com isso, né? De, pô, a pessoa ganhou, né? Eu falei, cara, eu não sei se necessariamente ela escolheu isso, mas ele chegou lá, super querido, super aberto. E beleza, chegamos lá, deitei ele, comecei a fazer o som, e cara, quando terminou essa sessão, ele abriu o olho assim e falou, cara, onde você aprendeu isso? Que é isso aqui? Eu preciso falar para todos os traders. Que, cara, eu senti um negócio muito louco aqui e tal, beleza, né? Enfim, né? Terminamos essa sessão com essa sensação dele de... Porque ele falou, espanto, eu confesso, né, que eu não tava botando muita fé não, porque ela falou um negócio de som, eu falei, ah, sei lá, né? Mas realmente, cara, eu tô sentindo um bem-estar muito grande, tá, beleza. E eram 4 semanas que a gente ia fazer o processo, ele foi para casa dele, enfim... E ele voltou uma semana depois para fazer a sessão. E aí, cara, ele falou, meu, sabe o que que é muito louco? Que eu sou meio aceleradão, assim. E aí eu tenho uma árvore na frente da minha casa, que ela meio que entra na minha casa, assim, na varanda. E eu sempre olho para aquela árvore e eu quero cortar ela há anos, assim. Eu falo, cara, tem que tirar essa árvore daí. Tem que cortar essa árvore e tal. E essa semana eu parei, eu olhei... Eu comecei a ver que moravam passarinhos ali, que existia vários tipos de vida, e eu pensei, cara, eu queria cortar essa árvore, era o presente que eu tenho dentro da minha casa, né? Então ele conseguiu, cara, mudar a percepção.
Se utilizou, né?
Se utilizou. Então, assim, tá a mesma vida, do mesmo lugar, com a mesma árvore, mas a percepção mudou. sutilizou. Então, né, aquela árvore provavelmente estava representando alguma, né, algum incômodo interno dele que não tinha nada a ver com a árvore, né? Era dele. E aí resolve com ele, resolve deixar a árvore em paz, né? É, então, eu gostei muito do processo dele porque foi essa mudança de percepção, né? Então, ele se sentiu muito bem, muito melhor depois, né? É, e aí, daí uma outra pessoa que eu conto foi o sobrinho dele, porque daí veio o sobrinho dele um tempo depois, que era super novinho, tinha uns 17 anos, e aí ele chegou basicamente assim, cara, se rolou com o meu tio... Eu tenho que vir nisso aqui, porque, cara, tipo, meu tio é super cético e tal, não sei o quê. E aí ele tava passando por um processo, morando com a mãe e o padrasto, enfim, tava umas questões mais sérias, assim, ele não sabia se tava agredindo a mãe. E aí o cara querendo que ele fosse embora de casa, ele com 17 anos desempregado, então, meu, o negócio tava complicado, assim, né? E ele também foi para fazer lá as 4 sessões, e aí fizemos a primeira, ele adorou e tal, e aí na segunda, né, ele já tava há meses desempregado e tal, e aí na segunda sessão ele falou, cara, não vou conseguir aí hoje porque rolou uma entrevista, arrumou um emprego, nunca mais voltou, nem conseguiu ir nas outras sessões. E aí eu falei, cara, beleza, tudo certo, né, então assim, são algumas coincidências que a gente fala, que são interessantes, assim, né? Isso falando dessas percepções.
Não, na verdade, é uma mudança de frequência, né? A pessoa muda de frequência, né, cara? E acho que esse é o caminho, né? Maravilhoso, né? Quando você muda a tua forma de enxergar as coisas, né? E é interessante essa história da árvore, né? Porque ali, cara... Se você parar para pensar mesmo, né, entra até num campo, mas você vê, né, a árvore, cara, o que tem de vida ali dentro, né, porque tem água, tem a raiz, tem os para fora, tem os bichos, as formigas, tudo que vai subindo, passarinho, né, cara, é um mundo à parte, né, é maravilhoso, né, cara, maravilhoso. É maravilhoso.
E aquilo dá, ele, né, melhor não, o ar da sua própria casa, né,
que tá lá. Exato, exato, não, puro, tudo, né. Mas imagina, alguém que trabalha com investimento, né, cara, do outro dia ele mudar essa percepção daquele racional de número, de, né, aquela loucura mental, para ele ter um insight da árvore, né, olha o grau de operação que teve ali dentro, né, acho que é muito, muito, muito interessante, né, cara. E, ô Léo, cara, falando de frequência, e a partir desse exemplo que você traz, cara, o que você fala um pouco sobre esse momento que a gente vive em que a frequência não está muito legal, né? Não é que não está legal, claro, você que acessa, né? Mas assim, um grande campo da humanidade, né, cara? A gente está vivendo notícias pesadas, violência, essa coisa muito binária, né? Ou é esse ou é aquele, né? Enfim. Tem um certo campo mesmo que vai adensando, né? Você liga uma televisão, é aquilo, né? Aquele mundo racional o tempo inteiro e tal. Como é que você vê isso? Você que estuda frequência, né, cara? Como é que você está analisando esse pós-pandemia aí, cara?
Cara, para mim, né, aí eu acho que a gente entra um pouquinho no campo de crença, né, do que eu acredito, mas pelo, né, do que eu venho vivendo até nos últimos anos, assim, para mim é nítido que está existindo uma mudança da frequência geral, né, da própria frequência da Terra, que está afetando na frequência do ser humano, e que, de certa forma, a pandemia já é um reflexo disso, assim, né. E para mim é como se a gente estivesse num momento de transição muito intenso.
Você percebe isso? Você percebe?
Eu percebo isso. Demais, eu percebo em mim, né? Acho que melhor que nas pessoas também, porque eu converso com as pessoas e percebo, mas em mim eu percebo, né? Como que era a minha vida antes e como é agora. Eu vejo que, pô, na geração dos meus pais, eles conseguiam sustentar uma vida que às vezes não era tão agradável, um trabalho que não era tão agradável, eles sustentavam por 20, 30, 40 anos.
Ah.
E hoje as pessoas não conseguem sustentar 3 meses. adoece, vai tomar tarja preta e tá tendo burnout, sabe? A gente tá numa era, parece que a frequência acelerou e a forma de viver tem que ser outra. A forma de sintonizar com essa rádio, ela tá diferente, né? Pra mim é essa a sensação. Tá tudo muito acelerado, essa frequência tá muito acelerada. E se eu tentar viver da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, eu enlouqueço. E aí, não é... A mudança, ela é de percepção mesmo, é de viver diferente, né? Você me falou aqui, né, sobre, né, você ter tirado aquele seu ano sabático, né? E o ano sabático, acho que na vida, se a gente pegar a vida como uma composição, uma música, pô, o sabático é uma pausa, né?
É uma pausa.
Vai lá e coloca...
O que seria da música se não fosse as pausas, né?
Só existe música com pausa, né?
Senão, exato, é, senão é barulho, é verdade.
É uma sirene, fica... Você não consegue ter música sem pausa, né? Porque aí é isso, a música é o som organizado em ritmo, melodia e harmonia. Aí você tem o que chama de música. Então, na nossa vida, a gente precisa da pausa, né? E às vezes, né, para quem consegue, pode, né, colocar esse sabático, 6 meses, 1 ano, você abre um espaço na sua vida. E aí, nesse espaço, você começa a perceber de outra forma. E é muito necessário, muitas vezes, para você conseguir, né, tira tudo e vai colocando aos poucos e vendo o que estava fora do eixo, assim, né? Então, no momento de hoje, eu acho que a gente está realmente tendo uma mudança da forma de se viver. Muita informação, muito movimento, muita tecnologia, muito tudo. E, cara, se a gente não mudar e voltar para dentro e começar a viver de outra forma, a gente enlouquece, né? Porque tá, a inteligência artificial está aí. Ela vai fazer muito melhor, milhões de vezes mais rápido... Um monte de coisa que a gente faz, né?
E como é que você vê a inteligência artificial dentro do que você faz na música também? Como é que você integra? Como é que você está percebendo isso, né? Essa inteligência e de que maneira a tecnologia, de uma maneira geral, você está integrando no que você faz, mas sempre com esse olhar do humano, né? Do humano, mas de que maneira você bebe disso e como é que você vê também o futuro nesse aspecto?
Ah, isso é uma bela pergunta, né? Uma bela pergunta. Eu acho que eu tô em processo meditativo com isso, assim. Tô lendo, observando, tentando entender, né? Porque a inteligência artificial, ao meu ver, hoje, o que eu posso entender dela, assim, ela executa muita coisa muito rápido, né? Mas quem dá o substrato, né, do que ela vai fazer, somos nós, né? Então, talvez, o que vai sobrar para o ser humano fazer, né? Qual que é o valor do ser humano, né? Quando você tira tudo que, enfim, né, um robô pode fazer, o que fica em nós, né? Fica uma certa individualidade. O que cada um pode contribuir, trazer pelo mundo, e ele está muito conectado a uma coisa muito profunda, né? Muito intrínseca, que, né, ao meu ver, já está acontecendo há uns anos, né? Das pessoas terem um convite da vida a olhar para dentro de si. E, para mim, a inteligência artificial, ela vai acelerar ainda mais o processo da pessoa precisar olhar para dentro dela e entender, cara, que eu tenho aqui, que eu posso trazer para o mundo, como que eu posso ter uma vida melhor, porque, cara, escrever o negócio escreve, né? Assim, o trabalho pelo trabalho de entrega, ele faz muito bem, né? Mas quem sou eu? O que eu penso sobre determinada coisa? O que eu escreveria? Então, essa individualidade, ela está muito ligada internamente. Agora, como isso se interliga ao meu trabalho, nem sei dizer ainda. Nem sei te dizer como que isso pode, né? Tenho certeza que pode contribuir muito, porque a gente pode usar a inteligência artificial para compor trilhas com frequências específicas, pode usar, né, a mente do computador para codificar coisas muito mais rapidamente, né? Mas usando a nossa inteligência emocional como substrato disso, para criar ferramentas que realmente nos auxiliem, né?
Não, o ser humano é insubstituível, né, cara? Até porque, ainda que tu esteja desenvolvendo, é para tentar. É que é o que você falou, né? A gente ainda não sabe. Eu que trabalho com texto, né? Eu até uso uma coisa ou outra ali, cara, mas eu não sei. Eu acho que tem ali um. Porque não é só sobre o processo em si, né? É viver o processo do texto, entende o que eu quero dizer? Eu tô falando um pouco da minha área, né? Tudo bem, você bota ali e tal, você faz, mas tem o viver o processo da própria elaboração, né? Enfim, claro que alguém que pode estar nos ouvindo aqui falando, cara, mas isso pode acelerar, você pode, em vez de produzir 5, produzir 20 e traz para você. Eu entendo, eu consigo dar esse zoom, mas tem uma coisa ainda que faz parte do próprio processo da construção, né? Estou falando aqui de texto, mas acho que talvez para a música também, né? Enfim, em vários aspectos.
De qualquer coisa, né?
Você não vai tirar nunca, né, essa coisa do humano, né? E, cara, estamos caminhando aqui para o fim, mas uma coisa que eu acho que ainda só uma última questão sobre música, assim, que eu estava até vendo um documentário, faz um tempinho que eu assisti um documentário sobre música, né? E como que isso operava nas pessoas, foi feito pós-Idade Média, né? Dos grandes compositores que começam a surgir ali em 1700, Bach, né? E que naquela época a gente não tinha rádio para propagar a música, né? Você Sim. tinha aí que ir num concerto, ali ver numa igreja, né? Num espaço onde tinha essa composição, né? E nesse documentário mostrava muito a forma como as pessoas saíam, né? E fala um pouco esse pós-presença ali de uma hora, que eram os grandes privilegiados na época, né? Quem tinha a nobreza, quem tinha o poder de assistir, né? Aquele espetáculo para pouca gente, né? Porque você não tem como propagar, dá para você pôr uma tela e fazer a distância, como hoje, ou ouvir no rádio, né? Sim. Mas falava um pouco desse processo das pessoas saindo de como aquilo interferia diretamente na vida das pessoas, né? E aí, olhando o lado cheio do copo, né? Olhando a parte mais interessante, que é isso que eu queria trazer para você, como a gente tem a possibilidade, né, cara, de se utilizar, porque você tem trocentos mil ferramentas, né? Só que ao mesmo tempo, e aí para finalizar essa minha pergunta e passar para você, para a gente caminhar para o fim, tudo é uma frequência, né, cara? Porque tem muita coisa ruim também. Culturalmente a gente também tá indo pro ralo, cara. Você pega a música hoje, cara. O que vende mesmo não eleva muito pouco, né, cara? Quase nada, né? Eu fiz uma junção ali com alguns séculos atrás com hoje, a possibilidade que a gente tem, né? Essa oportunidade que tem, mas tem também muita coisa ruim, né, cara? Assim, muito. E se você não mudar essa frequência aí, já que a gente tá falando muito de frequência, é difícil você conseguir alguma coisa, né? Você deu o exemplo de um dos caras que você atendeu lá, que o cara arrumou um emprego depois. Quer dizer, você muda a frequência, né, cara? Fala um pouquinho sobre esse poder também, para a gente dar esse desfecho harmônico aqui para o nosso papo, cara.
E pera, só repetindo a pergunta.
Não, então, assim, como é que você vê essa coisa da gente também buscar essas. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita
coisa,
a gente tem muita coisa, mas buscar essa boa harmonia, né, cara?
Não, e tem acho que tem muito a ver com, né, até com o que a gente estava falando aqui da inteligência artificial, né? Cara, para mim, inteligência artificial é só mais uma ferramenta que vai vir aí, vai criar um monte de possibilidade. Né? Só que no final. Vão ter poucos, uma pequena porcentagem ali que vai criar coisas que realmente têm algum impacto, né? E eu acho que, né, quando a gente fala lá 1600 e até antes, pô, a população era muito menor, o acesso era muito menor, então aquilo que ganhava destaque, cara, realmente tinha um impacto. Porque eu acho que tudo, não importa que seja uma música, um quadro ou um texto, aquilo tem uma frequência, igual que a gente falou lá no começo. Aquilo tem uma frequência, porque tem a frequência do pensamento de quem está fazendo, a frequência da emoção codificada num texto, codificada num quadro, codificada numa música. Perfeito. E aí a pessoa vai lá, pode ver, tudo que é copiado de outro não tem o mesmo, não tem o mesmo resultado. Porque não tem a frequência raiz da coisa.
Exato.
É diferente.
Não orna, né? Não conecta, né?
Não conecta, porque é uma cópia. Então, a inteligência artificial é uma mega ferramenta de fazer cópias. Mas, cara, quem tem, mantém essa essência. E o efeito desse, né, esses caras, esses grandes compositores, né, Bach, Mozart, realmente eles conseguiam, eles sacavam, eles entendiam do sound healing, né?
Com certeza.
E as pessoas realmente tinham mudança de estado, né? E hoje a gente tem também, se a gente for num bom show, for né, assistir, né, uma boa música, você muda seu estado ali, né? Então, parar para pensar no nosso dia a dia, o que a gente está consumindo, né? Pensando nesse, né, tudo que eu falei aqui sobre frequência, que todos os nossos sentidos estão captando um tipo de frequência, como que está o seu consumo, né? Como que estão os barulhos e ruídos onde você mora? Quais as músicas que você tem consumido? Qual, né? Você tá sintonizado numa rádio. O que que roda nessa rádio? É a que você tá afim de viver? Ou precisa de um ajustezinho? O que você pode fazer para mudar essa rádio para um, né, relações diferentes, um emprego diferente, uma forma de viver diferente, né, onde você consiga mudar sua percepção e viver realmente uma vida que te traga realização e bem-estar e paz, né? Porque, cara, não importa a quantidade, se você fizer um texto, 20 textos, consumir 70 cursos ou nenhum, cara, você tá em paz, né?
Exato.
Então, encontrar esse estado, essa frequência do silêncio e da paz é um desafio aí para cada um.
É, maravilhoso, maravilhoso. Ô, Léo, e pra gente encerrar, cara, tô curioso, assim, para saber o que que você indicaria, assim, ter o nosso quadro de livros, né? Que você indicaria, assim, de livro que você acha legal compartilhar e por quê desse livro? Não sei se vai ser dentro desse universo musical, mas enfim, tô curioso para saber. E aí depois aí a sua praia, acho que de alguma forma, assim, o som, a frequência, que frequência que você sugere para a gente encerrar aqui esse papo, cara? Então manda aí um livro e depois uma música, vai lá.
Então vamos lá, cara, um livro não é no, né, técnico e falando de som, nada, é um livro que, cara, gosto demais, que é o Mais Esperto Que o Diabo, que é um livro...
Napoleão Hill,
que eu gosto de falar dele, primeiro porque impactou muito minha vida, e porque eu acho que tem muito a ver também com o que a gente está falando de frequência, né? Porque no livro do Mais Esperto Que o Diabo, ele vai flertar, né? Trocar uma ideia ali com essa energia que seria do diabo, que seria uma energia mais densa, né? Uma energia que te deixa confuso, que não te deixa realizar, que te deixa frustrado, né? E ele vai trazer em contraponto como você manter a vibração do seu pensamento elevada e não cair no diabo, né, que seria essa frequência mais baixa, para que você consiga se manter realizado, né, cumprir, materializar aquilo que está nos seus pensamentos, né, porque tudo aquilo que existe no pensamento, ele pode estar aqui no denso. Se ele não está chegando, o caminho está obstruído. Então, acho que esse livro ele contribui muito nesse
maravilhoso
campo, assim, de uma forma muito prática.
Não, livraço. E a música, cara? Essa é fácil, né?
A música... Bom, tem alguma... Bom, eu queria sugerir aqui, né, as pessoas ouvirem o meu trabalho lá das moléculas sonoras no Spotify.
A gente pode encerrar com uma... Mas é uma frequência? São várias?
São sete trilhas.
Sete trilhas. Alguma em especial que você acha legal a gente encerrar?
A gente pode começar, né, ela tá pelos elementos, né, os cinco elementos que eu coloquei ali, tem uma que é do éter.
O éter.
Essa, Tá. Que é a frequência mais alta, E essas trilhas que eu criei lá, elas têm todo um estudo para modulação da frequência cerebral, dos elementos que estão sendo usados, o porquê que estão sendo usados, tem todo um estudo, né, em cima dessas trilhas. Então, ela é.
Elas que são usadas dentro desse seu projeto, elas que são usadas nesse processo de ajudar na cura, né? Em muitos casos, não é isso? Você, hospitais
Isso.
têm usado, não é? Não tem, acho que a gente acabou não falando, mas acho que vale um desfecho
Legal,
sobre essas
legal.
frequências, que eu acho interessante.
Sim, né, eu criei essas trilhas por conta dos estudos que eu venho fazendo, né, com as pessoas que eu já atendi e atendo, que é medir a variabilidade da frequência cardíaca, que é um aparelho que vai medir qual o intervalo entre um batimento e outro. E pegar esse tempo entre os batimentos e mensurar, né, aí e dar quadros, né, de saúde, como está o seu estresse, ansiedade, como está o seu sistema nervoso autônomo, né? Você está, né, muito acelerado, né, com o estresse lá no alto, ou está sem nenhum estresse, não está nem conseguindo sair da cama, né? Então ele vai falar sobre esse sistema nervoso autônomo. E o som impacta fortemente nisso, né? Eu tenho feito esses estudos e tenho, né, comprovado isso para mim, e eu criei essas trilhas justamente para poder, né, criar esse efeito que tem nos atendimentos para quem possa estar tá passando por um processo de câncer, que aí também baseado em estudos, né, que eu fui pesquisar, e né, estudos consistentes já mostram que um paciente oncológico que melhora a variabilidade cardíaca dele, ele recebe melhor a quimioterapia. Ele
Ah,
tem uma
interessante.
melhora mais rápida do câncer, ele tem menos sintomas da químio, né? Então, assim, tem uma série de fatores que ele melhora. Então, essas trilhas, elas são feitas para ser escutadas com fone de ouvido, por conta de uma tecnologia que se chama frequência binaural. E ela vai ajudar o sistema nervoso autônomo a acalmar, né? É uma sensação de acalmar mesmo, né? De bem-estar, assim.
E
Então eu criei justamente para o processo.
faz todo dia no processo de ouvir ou pré-tratamento, como é que é? Tem uma frequência?
Sim, assim, o projeto lá, se entrar no Spotify, você vai ver que são 7 trilhas. A primeira trilha, ela é uma trilha mais inspiracional, que foi feita para quando a pessoa está no momento mais desanimado, meio desencorajado, para dar um up, assim. Aí começam da trilha 2 até a trilha 6, é uma sequência que modula, né, essa frequência cerebral. Então, cada uma é uma frequência cerebral: alfa, beta, teta, delta e gama. E a última frequência é uma frequência para ajudar no sono, né? Então, qual que foi o intuito? A primeira é para dar esse encorajamento. Da 2 a 6, para a pessoa, quando tiver lá na quimioterapia mesmo, colocar, provavelmente ela vai entrar num processo de sonolência ou vai dormir, então ela vai tirar né, esse sistema que tá tenso, é estressante, né? A pessoa tá lá com uma agulha num lugar e tal, então vai ajudar a melhorar esse estado. E a última trilha é para a pessoa ouvir diariamente ali antes de dormir, né? Esse foi o intuito de cada trilha, porém, todas elas vão ter esse, né, vão conduzir para esse estado mais meditativo. Então, pô, se puder escutar todos os dias, tenho certeza que vai ajudar. Tem muita gente que ouve para estudar também, porque fala que ajuda no foco, né? Então,
Legal.
né, foi com esse intuito, mas enfim, acaba ajudando o sistema nervoso autônomo de qualquer forma, de qualquer pessoa.
Não, maravilhoso. Não, muito bom, muito bom. Léo, cara, queria muito te agradecer. Foi uma delícia esse papo contigo aqui. Estamos há 1 hora nessa frequência.
Nossa, passa rápido
E
demais.
passa rápido demais, né? Gostoso, gostoso demais. Então, queria muito te agradecer, cara, compartilhar aí a tua história. Tenho certeza que quem chegou com a gente aqui até o fim desse papo tirou muita coisa boa aí. E quem sabe não possam todos buscarmos uma boa frequência, que isso faz diferença e muda o mundo. Queria muito te agradecer, viu, cara?
Eu que agradeço pelo convite, pelo papo, né? Deixar, se falaria mais 5 horas aqui, porque
Ah, a
é
gente
muita
fala.
coisa.
Eu falo um pouco, você já percebeu, né, cara?
Ah, maravilhoso. E que, pô, quando a gente gosta, né, do que a gente fala, nada melhor. Então é isso, agradecer, né, os ouvintes que estiverem aqui. E quiserem lá, né, no meu Instagram, tem um pouco do meu conteúdo, né, alguns trabalhos que eu faço lá, tem o link para as moléculas também, então pode ir lá. E é
Legal.
isso, Patrick, muito obrigado aí pelo convite.
Eu que te agradeço, eu que te agradeço. 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, mande a sua mensagem. Quem sabe a sua sugestão não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.